10 e 18 está a começar o Fórum TSF desta sexta-feira com Manuela Cássio e produção do Fernando Oliveira.
No Fórum TSF de hoje, vamos falar de uma das questões que mais mexe com a nossa vida dia-a-dia, saúde. Ora, o Governo está a ser acusado de falta de transparência por assumir com Bruxelas uma reforma hospitalar que recupera algumas das medidas apontadas nos tempos da Troika. Estas medidas foram mantidas em segredo pelo Governo quando revelou o plano que abre caminho às verbas da bazuca europeia. O Semanário Expresso revela hoje que, no âmbito do plano de recuperação e resiliência, o Primeiro-Ministro prometeu comprimir a despesa e reforçar a fiscalização também na área da saúde. No Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião. Concorda com a estratégia do Governo de concentrar urgências hospitalares na Grande Lisboa e no Grande Porto, em período noturno e ao fim de semana, com articulação e partilha de recursos humanos entre vários hospitais? Pode ser uma boa medida ou pode complicar ainda mais o atendimento que precisa de uma ida à urgência? Como avalia a garantia do Governo para comprimir a despesa? É aceitável que estes compromissos tenham sido escondidos quando o Governo revelou as linhas fortes do Plano de Recuperação e Resiliência? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Se em vez de participar de viva voz, porque não quer ou porque não pode, mas mesmo assim quiser contribuir para esta reflexão, tem à disposição o Facebook da TSF e a página da TSF na internet, onde pode escrever a sua opinião sobre este tema. Queremos saber o que pensam os nossos e os nossos ouvintes. Faz sentido mudar o funcionamento e gestão dos hospitais, impondo objetivos financeiros claros a cumprir? Concorda com a decisão de dar mais poder ao Ministério das Finanças no controle financeiro dos hospitais? Corremos o risco de as finanças se sobreporem ao Ministério da Saúde nesta questão? São temas hoje colocamos à reflexão dos ouvintes aqui no Fórum TSF. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173. E vamos começar por recordar os compromissos que foram assumidos pelo Governo em Bruxelas e que hoje são reveladas pelo Expresso. E a compressão da despesa é uma das garantias que foram feitas por António Costa. Uma informação que nos vai ser avançada pela Sara de Mel Rocha, que com as ideias fortes das garantias deixadas pelo Primeiro-Ministro, assumidas pelo Estado português em Bruxelas.
O PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, prevê a concentração das urgências da Grande Lisboa e Grande Porto já no próximo ano. Quer identificar serviços que sirvam as áreas metropolitanas durante a noite e fins de semana e que possam partilhar profissionais, incluindo médicos, para poder concentrar num serviço determinadas especialidades médicas e cirúrgicas mais diferenciadas. Depois, impõe mudanças na gestão dos hospitais, com objetivos financeiros rigorosos também já em 2022. De acordo com o documento lido pelo Expresso, o Governo vai ter métricas para avaliar o desempenho dos gestores de cada hospital, obrigando a um reporte mensal, trimestral e anual. E caso não aconteça, vão ser penalizados com um novo regime de incentivos ainda a ser criado. E tudo rematado com o reforço do papel do Ministério das Finanças. Nesta avaliação contínua, com o plano a admitir um reforço de fiscalização não só do Ministério da Saúde, mas também do gabinete de João Leão. O Governo, já ciente das dificuldades em concretizar este plano, alerta para um risco para pô-lo em prática, é a necessidade de adesão por parte dos hospitais. Um ceticismo já confirmado pelo Expresso, o presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares admite que é preciso fazer mudanças, mas fala de uma reedição da Troika que não apresenta soluções. Alexandre Lourenço lembra que a reconfiguração da rede hospitalar chegou a ter uma portaria em vigor, acabando por ser revogada em 2015. O Plano de Recuperação e Resiliência que o Governo entregou em Bruxelas prevê muitos milhões para melhorar o Serviço Nacional de Saúde, mas a transferência de fundos está dependente desta reforma hospitalar. O PRR tem também uma obrigação de reforçar o controle sobre o orçamento do Estado. O Expresso escreve que será o próprio gabinete do Primeiro-Ministro a supervisionar esta revisão, de forma a garantir que os ministérios cortam onde podem.
São estes os dados revelados hoje pelo Semanário Expresso e que foram assumidos pelo Governo em Bruxelas, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, a famosa bazuca europeia. Para além de todas estas medidas, já ainda está ainda previsto um regime excepcional de contratação de recursos humanos, confrontando-se também o Governo a avaliar a adoção de um regime de dedicação plena dos profissionais de saúde no SNS. A TSF convidou para este debate o Ministério da Saúde. Esse convite não foi aceito, mas o Ministério de Saúde enviou para a TSF uma curta nota onde explica que as medidas que constam no Plano de Recuperação e Resiliência na área da saúde refletem escolhas já identificadas no programa do Governo e até na Lei de Bases da Saúde. São, inclusive, matérias em discussão desde há mais de uma década no sentido de robustecimento e melhoria da eficiência e qualidade dos serviços públicos de saúde. Ficamos assim com a recusa do Ministério da Saúde em participar neste debate, apenas com esta curta nota. Iniciamos a reflexão que hoje aqui fazemos com a análise do David Diniz, diretor adjunto do Semanário Expresso. Bom dia, David, bem-vindo ao fórum. Comecemos aqui pela questão política. Afinal, havia pontos escondidos.
Bom dia, Manel, e obrigado pelo convite para regressar ao teu fórum. Olha, eu registro desde logo com agrado que o Ministério da Saúde tenha assumido aquilo que o Expresso escreveu, ao contrário do que aconteceu na semana passada, quando noticiámos que o Governo tinha ocultado uma parte relevante da informação acordada com a Comissão Europeia no âmbito deste PRR, deste Programa de Recuperação e Resiliência, facto que o Governo negou inicialmente e acabando por disponibilizar o que se revelariam ser mais de 1.700 páginas de documentação comprometida ou acordada com a Comissão Europeia. Acordada, pré-acordada, porque, como ontem também reconheceu o Ministro da Economia, as negociações prosseguem, Bruxelas continua a pedir informação aos serviços dos vários ministérios do Governo, e, portanto, enquanto não estiver fechado, ou seja, aceito pela Comissão Europeia, todas estas matérias estão sujeitas a realinhamentos, mais ou menos pontuais. Essa é a primeira nota. Portanto, sim, respondendo diretamente, havia mesmo documentação que o Governo decidiu, aliás, isso estava na notícia da semana passada, escrito e assumido pelo próprio Gabinete do Primeiro-Ministro, tinha decidido só publicar na íntegra depois da aprovação por Bruxelas do documento final. Enfim, ainda bem, o Governo acabou...
O problema foi que o Ministro Nelson Sousa vir dizer que a informação que não tinha sido revelada não tinha grande valor.
Não, isso é a parte mais chocante, não é? Eu imagino que o Ministro Nelson Sousa ainda estivesse muito a quente com... Eu percebo, é chato o escrutínio público, é muitas vezes pressionante, muito desagradável para os governos, mas faz parte do processo de transparência. E eu devo dizer, para fechar a questão da transparência, que me parece muito importante do ponto de vista de escrutínio democrático, acho que isso é o essencial, eu acho que se o Governo não tivesse decidido não publicar na íntegra o documento, ou seja, só publicar na íntegra a parte que é fácil de explicar, que é os milhões que vêm, para que é que vão, não tendo publicado na íntegra, lá está, aliás, muito longe na íntegra, a parte relativa às reformas, que, como dizia o ministro, o ex-ministro Adalberto Campos Fernandes, ainda há pouco no noticiário das 10, não há almoços grátis, com Bruxelas não há, há sempre uma troca de soberanias, se quiseres, Bruxelas faz sempre recomendações aos Estados, que neste caso, passando, emitindo dívida para passar milhões de euros aos Estados, quer que os governos depois cumpram as recomendações que são feitas, faz parte do preço do almoço, se tu quiseres. A verdade é que se o Governo não tivesse ocultado aquela informação, nós estávamos a discutir as políticas que lá estão incluídas desde o princípio, e era bastante mais simples. Ora, vamos então discutir as políticas. Aquilo que se descobre naquelas 1.700 páginas é um grau de detalhe muito grande sobre reformas que têm de ser aplicadas por este Governo português e pelo seguinte, pelo que seguir, seja qual for, precisamente em contrapartida dos milhões que Portugal vai receber. São muitos mil milhões, muitas das reformas são até bastante simpáticas para qualquer Governo, porque implicando também elas dinheiro, acabam por permitir, por exemplo, digitalização de serviços públicos, isso descobre-se nestas páginas, o Expresso conta isso também, e depois há, como em tudo, matérias que são bastante mais sensíveis. Esta, a da reforma hospitalar, por exemplo, é um exemplo disso mesmo. É alguma coisa que Bruxelas vem discutindo com os governos portugueses sucessivos, desde pelo menos o memorando de entendimento que foi assinado, nós expresso fomos confirmar e são efetivamente matérias que estão nesse memorando. Eu confesso que, entretanto, ouvindo a resposta do Ministério da Saúde, fui voltar ao programa de governo, não me tivesse falhado alguma informação, e eu confesso, eu no programa de governo não vi, nem de perto nem de longe, nada que se assemelhasse com o grau de detalhe que encontrei no plano de recuperação e resiliência relativamente à matéria em causa, ou seja, à reforma hospitalar, até mesmo à reforma orçamental que está lá comprometida. Eu não vejo isso, mas de todo modo o ponto é, o Governo deve disponibilizar esta informação, não só para que a sociedade civil o possa discutir, nomeadamente os implicados, todas as pessoas que trabalham nos hospitais do SNS, como também por razões políticas, porque é bom lembrar que este Governo não está em maioria absoluta. E não estando em maioria absoluta, muitas das coisas com as quais se comprometeu com Bruxelas, incluindo um calendário, podem ter o perigo de não poderem ser concretizadas.
E, portanto, iremos ouvir aqui também neste Fórum TSF como é que os santos partidos olham para tudo isto.
Ótimo, fico curioso e ouvirei com atenção. Eu acho que o Governo poderia e deveria ter sido mais prudente. Só para fechar a resposta, Manuel, na semana passada, reagindo à manchete do Expresso que falava de documentação, que nós não sabíamos qual era o número de páginas que não estava publicada, o Gabinete do Primeiro-Ministro reagiu a quente, dizendo que todas aquelas matérias tinham estado em discussão pública durante o processo de discussão pública do PRR. Eu fui rever até o próprio documento que nesse comunicado o Gabinete do Primeiro-Ministro mandava, e aquilo que lá estava eram 5 páginas ou 6 páginas com bullet points, portanto pontos de resumo, com as reformas que Bruxelas tem pedido. Isso não é um processo de discussão pública razoável, porque não tem um grau de informação suficiente que permita, já nem digo aos cidadãos, mas, ou sequer aos jornalistas, mas aos envolvidos, participarem com conta, peso e medida na discussão. E o problema é, ao longo de todo o processo de discussão pública, o Governo foi necessariamente discutindo todas as matérias, com muito pormenor, com Bruxelas. O que faz parte do processo, eu acho inteiramente razoável, não vejo nenhum problema nisso. A questão é que, fechado esse processo de negociação com Bruxelas, o Governo devia ter assumido imediatamente a disponibilização dos documentos, ou seja, do resultado dessas negociações, para que houvesse um mínimo de margem de manobra para que os agentes envolvidos pudessem olhar para aquilo e dizer de justiça. Infelizmente isso só aconteceu por pressão da comunicação social, neste caso do Expresso. Enfim, quando digo comunicação social, acho que temos todos um papel muito importante na discussão pública do futuro do país. E infelizmente isso não aconteceu. Enfim, não estamos ainda fora de tempo, mas eu creio que provavelmente já numa fase demasiado tardia para que este acordo com Bruxelas não tenha riscos maiores do que aquilo que deveria ter.
Obrigado, David Iris, por nos ajudar a lançar o debate do diretor adjunto do Semanário Expresso, que hoje nos revela alguns dos compromissos assumidos pelo Governo, uma moeda de troca para os milhões que vamos receber, que iremos receber um dia, da famosa bazuca europeia. Ora, o Expresso revela-nos que o Governo assumiu uma série de compromissos que não foram revelados quando o Governo anunciou as linhas fortes deste plano de recuperação e resiliência. E queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, como é que avaliam as acusações. Já ouvimos aqui hoje, na manhã informativa da TSF, acusações dos sindicatos médicos, acusações de falta de transparência, acusações ao Governo de falta de transparência por assumir estes compromissos sem ter escutado o setor, sem ter colocado diretamente estas questões em consulta pública. Queremos ouvir a sua opinião, como avalia forma que o Governo seguiu neste tema complicado, e quanto a questões concretas deste plano. Concorda com esta ideia de reforçar a concentração das urgências hospitalares nas áreas da Grande Lisboa e do Grande Porto? Concentração no período noturno e aos fins de semana, com uma partilha de recursos humanos entre os vários hospitais? Pode ser uma boa solução, ou receia que torne ainda mais complicado o acesso dos cidadãos às urgências? E como avalia esta garantia do Governo português de comprimir a despesa? Queremos ouvir a sua opinião no Fórum TSF. Concorda com a decisão de dar mais poder ao Ministério das Finanças no controle financeiro dos hospitais? É uma boa medida? Ou correremos o risco de as finanças acabarem por sobrepor ao Ministério da Saúde nesta questão? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Pode também participar no debate online, escrevendo aquilo que pensa ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Foi isso que fez o nosso ouvinte Nuno Teixeira Castro, que pergunta: mas não havia um caminho alternativo? Como é que estamos no mesmo ponto passados 10 anos? Pergunta este nosso ouvinte. E que opinião tem o Dr. Jorge Espírito Santo, médico, nos liga do Barreiro. Bom dia.
Muito bom dia. Obrigado por me deixarem participar no fórum, porque o que se passa neste momento na área da saúde é grave, porque a saúde sofreu com o tempo da Troika, sofreu com os cortes profundos que foram feitos e com a tentativa exatamente igual de centralizar e de controlar a gestão financeira dos hospitais. Quando toda a gente esqueceu, mas quem determinava essa política se esqueceu que o controle financeiro das despesas que são realizadas em saúde fazem sobretudo à custa da liderança clínica dos hospitais, porque são de facto os profissionais que, para atenderem os doentes com a qualidade que acham que é devida, geram despesa. E, portanto, a questão não se põe do ponto de vista da gestão, põe-se do ponto de vista da qualidade da governação clínica e da qualidade da prática clínica, e o que parece é que as medidas que estão a ser tomadas vão outra vez ao arrepio de tudo aquilo que é sensato. Aliás, este ciclo político inaugurou-se com a afirmação do governo de que não queria mais austeridade e que a política da austeridade era errada. Isto não significa que se parta daqui para o desperdício. Mas, como disse, o desperdício é proveniente de má organização e de má liderança. E eu peço desculpa a quem me ouve, não quero ofender ninguém, mas esta prática baseada na retirada dos profissionais, nomeadamente dos médicos, da capacidade de dirigir e governar hospitais ou centros de saúde, aliada a uma baixa qualidade dos gestores, cuja nomeação, como todos nós sabemos, é feita por critério político, por critério de confiança política e não por concurso, como deveria ser, é que gera os desperdícios e é que gera os gastos em saúde. Portanto, depois, é engraçado porque, se ainda no mesmo sentido da recusa da aplicação das medidas que foram tomadas durante a Troika, aliás, eu recordo que Portugal foi o país que mais cortou em saúde, houve países intervencionados pela Troika que não aceitaram fazer cortes no orçamento da saúde, fizeram cortes noutros sítios. Portugal aceitou, saímos dessa intervenção com o Serviço Nacional de Saúde mais fraco. Apesar de tudo, foi possível, graças à qualidade e à capacidade e ao espírito de sacrifício dos profissionais, como se viu agora durante este episódio pandémico, garantir os cuidados aos doentes. Ninguém ficou à porta. Portanto, quando nós caminhávamos num outro sentido e quando se reviu a Lei de Bases da Saúde, isto é completamente surpreendente, porque eu achei alguma piada, entre aspas, à nota do Ministério dizendo que a Lei de Bases da Saúde já prevê isto. Não, o que a Lei de Bases da Saúde prevê, num dos seus artigos, é a criação de sistemas locais de saúde e a instauração no Serviço Nacional de Saúde de uma gestão descentralizada e participada, o que parece ser exatamente o contrário do que aqui está. Finalmente, uma palavra para... eu teria muito mais assuntos por onde pegar, mas uma palavra para dois pontos, que não são pequenos, são imensos. Uma medida que também está prevista é a desregulamentação das profissões reguladas, que é um erro total. Relativamente à profissão médica, se a profissão médica não tiver uma regulação estrita, tudo pode acontecer. Podemos ter um dia aqui pessoas formadas em locais cujos currículos e cuja qualidade formativa não existe e, portanto, podemos ter médicos, entre aspas, formados em quaisquer universidades, não interessa, e uma outra palavra para a governação clínica, que é fundamental instalar nos hospitais. Nós não podemos continuar a ter gestores que não sabem gerir hospitais, porque não sabem dialogar com os profissionais e que depois de gerarem desperdício e despesa num lado, são colocados no outro, à mesma, nos conselhos de administração. Portanto, há um problema gravíssimo para resolver, que é a governação clínica efetiva dos hospitais. E, aliás, era o que estava na parte pública, digamos assim, do plano de recuperação e resiliência. E o meu apelo, para não me alongar nos comentários, é que se cumpra o que estava na parte pública, que é valorizar os profissionais, valorizar as carreiras, recuperar o Serviço Nacional de Saúde, dar-lhe uma reforma digna e adequada relativamente à gestão, aos equipamentos, ao conforto com que os doentes estão no Serviço Nacional de Saúde, nas instituições públicas, porque o Serviço Nacional de Saúde só existe porque há pessoas doentes que precisam de receber cuidados médicos de qualidade, cuidados médicos e cuidados de enfermagem, portanto, cuidados de qualidade. E, portanto, preocupem-se em reformular estes aspectos. O Governo tem documentos em seu poder, entregues, pelo menos pelo sindicato a que eu pertenço, que é a FNAM, tem vários documentos, não os quer discutir, nunca os discutiu, e acaba-se com nomeações políticas de pessoas que não têm capacidade para gerir coisa nenhuma. E reforme-se então os hospitais no sentido daquilo que era público e no plano de recuperação e resiliência.
Agradeço o importante contributo que nos deixa aqui Dr. Jorge Espírito Santo, contributo deste nosso ouvinte, médico, também sindicalista da Federação Nacional dos Médicos, nos liga do Barreiro. Vamos agora ao encontro do líder parlamentar do Partido Comunista Português. Bom dia, Sr. Deputado João Oliveira, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que o PCP recebe agora estas notícias dos compromissos assumidos em Bruxelas e que não nos tinham sido revelados previamente?
Olha, eu julgo que há um primeiro elemento que me parece evidente, que é o facto de tudo isto confirmar aquilo que o PCP tinha dito sobre o plano de recuperação e resiliência, sobre os fundos europeus e sobre o condicionamento que a União Europeia fazia em relação a estes fundos. Nós desde o início chamámos a atenção de que o dinheiro que vinha da Europa não era dinheiro que vinha livre para Portugal utilizar, era dinheiro condicionado pela União Europeia a determinados objetivos e a determinados critérios, a maior parte deles desligados das necessidades do país. Está-se mesmo a ver que o país, na situação em que está, não tem propriamente como primeira prioridade as questões da transição energética e da transição digital, quer dizer, quando há empresas a falir, quando há trabalhadores com os postos de trabalho em risco, quando há um problema de saúde generalizado, não se está a ver que seja a transição energética e a transição digital propriamente as grandes prioridades da União Europeia, as grandes prioridades de Portugal, mas foi isso que foi imposto pela União Europeia para a utilização daqueles fundos na sua maioria, e tal como nós dissemos anteriormente, aquilo que resultava das opções que o Governo fez no plano de recuperação e resiliência não correspondia às prioridades que o país devia definir para a utilização destes fundos, quer até para outras matérias que não estão em discussão nestes fundos, mas que estão relacionadas com elas, nomeadamente planos de investimento plurianual a assumir por via dos orçamentos do Estado.
E estes compromissos na área da saúde, o PCP recebe-os, fica confortável ou, pelo contrário, fica preocupado?
Não, eu diria que é fácil de perceber que tudo isto que agora é divulgado vai exatamente ao contrário daquilo que o PCP tem defendido, e portanto naturalmente só pode merecer a nossa oposição na medida em que não serve os interesses dos utentes, não serve o reforço do Serviço Nacional de Saúde, não serve a melhoria das condições de prestação de cuidados de saúde. Eu acho que há ainda aqui uma dúvida que é preciso esclarecer, e isso só o Governo pode fazer, que é saber se estas medidas foram inscritas naqueles documentos que foram enviados para a Comissão Europeia pelo Governo, se foram inscritas com a intenção de não serem cumpridas e de apenas calar a Comissão Europeia, ou se o Governo verdadeiramente escreveu estas medidas com a intenção de as cumprir. Porque eu ainda admito que, à semelhança daquilo que aconteceu com outros governos, haja coisas que se escrevem depois não se quer cumprir e que só ficam escritas para que a Comissão Europeia não levante mais problemas de início. Agora, é um problema que isto seja assumido como uma opção do Governo. Porquê? Porque aquilo que é preciso é alargar a rede de cuidados de saúde do Serviço Nacional de Saúde, não é concentrar serviços. Aquilo que é preciso é aumentar o número de profissionais, integrá-los nas suas carreiras, dar-lhe condições socioprofissionais adequadas e de valorização para que eles se sintam em condições devidamente valorizados para fazer o trabalho de qualidade que fazem, como de resto ainda agora acabámos de ouvir do representante da FNAM. Há um conjunto de aspectos em relação aos médicos, aos enfermeiros, aos técnicos superiores, diagnóstico e terapêutico, e em relação aos próprios auxiliares de saúde, que há um conjunto de matérias que precisam de ser tratadas como deve ser para ultrapassar alguns desses problemas, quer dizer, que não vão ao encontro de linhas destas de precarização das condições profissionais e laborais dos profissionais de saúde, nomeadamente pondo os profissionais de saúde nas áreas metropolitanas a trabalhar em vários hospitais ao mesmo tempo em função das necessidades. Ora, isso é contrário com aquilo que é necessário. É preciso reforçar, por exemplo, nas zonas rurais, é preciso reforçar na rede de cuidados de saúde primários a capacidade de resposta em algumas matérias que hoje estão completamente arredadas da prestação de cuidados nesse plano. Estou a lembrar, por exemplo, da capacidade de realização de exames complementares de diagnóstica e terapêutica, que a maior parte deles é um simples raio-x, um outro qualquer exame que hoje não é possível realizar-se nos cuidados primários num centro de saúde, é preciso capacitar os centros de saúde para fazer isso. Ora, isso não é correspondente com ideias de concentração de recursos em grandes unidades ou em unidades centrais, depauperando todas as outras que estão à volta. E, portanto, parece-me que estes objetivos que são assumidos pelo Governo neste conjunto de aspectos que foram enviados à Comissão Europeia vão exatamente ao contrário daquilo que é preciso fazer em Portugal para reforçar a capacidade de prestação de cuidados de saúde e para reforçar a qualidade dos cuidados de saúde que são prestados no Serviço Nacional de Saúde. Alguns deles, estranhamente, até tinham já sido arredados da frente, em 2015, pelo próprio governo de António Costa. Eu relembro que esta questão da concentração dos serviços das urgências hospitalares nas áreas metropolitanas, que foi uma decisão do governo PSD-CDS, no cumprimento do Pacto da Troika, foi uma decisão revertida na altura com uma revogação de uma portaria que tinha sido aprovada pelo PSD e pelo CDS. Agora, é preciso perceber exatamente quais são as intenções do Governo. Não dá para ficar nas meias tintas, não dá para escrever coisas que se entregam à União Europeia num determinado sentido e depois dizer se não é isso que se quer. É preciso que o Governo clarifique exatamente aquilo que quer fazer. E eu julgo que neste momento é absolutamente crucial que o Governo faça essa demonstração, sobretudo partindo do orçamento que tem aprovado e das medidas que lá estão inscritas e que em alguns casos são contraditórias com estas. Olha, propostas que o PCP inscreveu no orçamento relacionadas com o aumento do investimento nos centros de saúde, com estas questões que lhe estava a colocar, dos exames complementares de diagnóstico e terapêutico e do reforço dessa capacidade nos centros de saúde, da contratação de profissionais, da criação de camas em cuidados intensivos, de investimentos em infraestruturas hospitalares, seja o Hospital Central do Alentejo, seja o Hospital de Setúbal, seja o da Guarda, seja em Coimbra, seja no Porto. Há um conjunto de investimentos em hospitais que estão inscritos no orçamento a que o Governo deve dar resposta e, portanto, eu diria que essa é verdadeiramente a prova dos novos que tem que ser feita, concretizando as medidas que estão inscritas no Orçamento do Estado e, particularmente, concretizando estas que resultam de propostas do PCP, eventualmente o caminho pode ser de reforço do Serviço Nacional de Saúde e de reforço da capacidade de prestação dos cuidados de qualidade que o Serviço Nacional de Saúde tem que prestar. Se a intenção do Governo for concretizar estas medidas que estão inscritas no plano de recuperação e resiliência, naturalmente as consequências para os utentes do nosso país e para os nossos cidadãos são terríveis, porque isto só pode conduzir a um prejuízo na prestação de cuidados.
Como é que o PCP olha também para esta proposta de dar mais poder ao Ministério das Finanças no controle da gestão hospitalar? Parece-lhe uma proposta razoável ou receia que as finanças acabem por sobrepor ao Ministério da Saúde?
Olha, quando eu há pouco lhe dizia que é preciso que o Governo clarifique se isto foi inscrito só para calar a Comissão Europeia ou se tem mesmo a intenção de cumprir, uma parte das dúvidas também tem que ver com isso. Repare, no orçamento para 2021 o PCP escreveu um conjunto destas propostas que referi. Vou dar um exemplo concreto. As propostas de investimento no centro de saúde. Aquilo que ficou inscrito no Orçamento do Estado afasta completamente o Ministério das Finanças desta discussão. Aquilo que ficou inscrito no Orçamento do Estado é uma transferência direta para as ARS utilizar nos investimentos que é preciso fazer nos centros de saúde. Ora, isto, como é fácil de compreender, vai no sentido exatamente oposto àquilo que agora está a referir. E, portanto, naturalmente, a experiência tem demonstrado que não é bom que os ministérios que têm competência setorial, particularmente o Ministério da Saúde, se veja limitado, impedido, condicionado pelo Ministério das Finanças na utilização das verbas que lhe dizem respeito. E, portanto, é preciso que o Governo clarifique exatamente o que é que quer fazer, porque se a ideia for concentrar novamente nas mãos do Ministério das Finanças a capacidade de decisão, por exemplo, em relação a investimentos, eu relembro as consequências desastrosas que isso teve aqui há uns anos a propósito do investimento que era preciso fazer num bloco operatório no IPO de Lisboa e que não foi feito porque ficou na altura preso em cima da secretária do secretário de Estado do Orçamento, que é o atual Ministro das Finanças. Portanto, julgo que esse é o caminho pior que podia ser seguido do ponto de vista da utilização dos recursos.
Agradeço ao deputado do Partido Comunista Português, João Oliveira, o líder parlamentar do PCP, aqui com explicar os receios e as críticas do Partido Comunista Português a estes compromissos assumidos pelo Governo em Bruxelas. Também o PCP com muitas dúvidas sobre estes compromissos que o Governo assumiu em Bruxelas e que só hoje sabemos porque nos foram revelados pelo Semanário Expresso. Devolvo a palavra aos nossos ouvintes. Como é que olham para estas propostas? Vão no bom sentido? Têm receio? Bom dia, José Peixoto. Está reformado, liga-nos de Guimarães. Qual é a sua opinião?
Bom dia. Eu estou a conduzir, portanto, o meu discurso é capaz de não ser muito fluido, pelo que peço desculpa a todo o auditório. Eu queria-me dedicar mais ou menos a três aspectos. O primeiro aspecto é a questão de uma coisa ter sido negociada com Bruxelas, não tendo sido cá anunciada. Porque eu acho que isto... Todos nós ouvimos dizer António Costa que não havia austeridade, que não havia condicionantes. António Costa não mentiu aos portugueses. Aliás, felizmente, havia um artigo assinado por um deputado ao Parlamento Europeu, pelo Dr. João Ferreira.
José Peixoto.
Vai haver condicionantes. Vai haver condicionantes. E, portanto, esta é a primeira coisa que é a verdade. A segunda questão importante para mim é que não faz sentido que se discutam coisas em Bruxelas que não devem ser previamente discutidas no nosso país. Isto quer dizer, então Bruxelas é que manda em nós, para que é que servem os nossos deputados? A gente elege os nossos deputados, não elegemos os comissários europeus. Portanto, as coisas são discutidas primeiro cá, aprovadas cá e depois levadas lá. E o terceiro aspecto que eu gostava ainda de referir relativamente a isto é o seguinte. Eu acho que esta União Europeia continua rigorosamente na mesma. É a Alemanha a mandar e os burocratas que a Alemanha mete em Bruxelas, seja chame-se Luísa Ferreira ou chame-se o que quer que seja, a única coisa que estão lá para garantir é que os bancos continuem a ter as linhas de correr para os vossos deuses. E um outro aspecto, muito diz respeito às reformas na saúde. Na minha opinião, toda e qualquer reforma na saúde tem que se basear num único pressuposto. É o doente fundamental.
E obrigado, José Peixoto. Nesta última fase aqui, a qualidade da ligação, pelo facto de estar a telemóvel e a conduzir, degradou-se um bocadinho, mas julgo que foi perfeitamente perceptível o seu contributo para este debate. Passo a palavra ao engenheiro e empresário José Francisco, que está também em viagem. Bom dia.
Bom dia, Fórum. Muito obrigado pela oportunidade. Eu apenas, relativamente a este assunto, tenho as preocupações que qualquer cidadão tem num país que, onde as assimetrias e quem viaja pouco ou bastante percebe que este país já tem bastante assimetrias em todas as valências, em todas as áreas e no setor da saúde mais ainda. É um país onde a solidariedade territorial é escassa, é muito escassa, e basta ver exemplos, por exemplo, de barragens cujos centros de produção são, cada barragem é um centro de produção que está localizado, estão distribuídas por este país, e onde os impostos, por exemplo, de derrama são pagos onde estas empresas têm as suas sedes, e portanto acabam por ser municípios centrais, como o de Lisboa, que acabam por ficar com este bolo e não sujando nada para as populações, nem para centros de saúde, provavelmente nem para escolas condignas, poderem aplicar e receberem nessas suas localidades, que viram muitos deles submersos os seus terrenos em prol de um bem maior e ficam desprovidos e obviamente privados de terem qualquer benefício. Claro que parece-me, não é claro, mas parece-me que uma gestão meramente financeira do que quer que seja, se não tiver o devido contexto e se tiver apenas como objetivo a maximização dos resultados, irá ainda mais acentuar as assimetrias. E, portanto, é por isso que, obviamente, me perturba e me preocupa que assumamos, por vezes, compromissos sem serem devidamente discutidos e com abertura, sem provavelmente, sem ideologias, porque eu penso que isto, há assuntos que dizem respeito ao bem coletivo e não devem estar completamente, ser branco ou preto. Estas discussões que dizem respeito à qualidade de vida das pessoas e a tornar o país mais igual, mais em que todos tenhamos de realmente acesso semelhante àquilo que é mais elementar para uma vida condigna, acho que merecia outro tipo de discussão, outro tipo de abertura e que se tornasse um processo mais claro. Muito obrigado, era apenas esta a minha opinião.
E obrigado por estar connosco com a sua opinião, Engenheiro José Francisco. Passo a palavra ao Carlos Ferreira, que nos liga do Luso. Bom dia.
Bom dia. Estou?
Bom dia, Carlos Ferreira, estamos a ouvi-lo. Como é que olha para estas notícias que hoje nos foram reveladas pelo Expresso?
Olha, as notícias é que realmente o Serviço Nacional de Saúde está muito infectado por muitos, não só pelo governo nesta situação, mas por muitos funcionários de médicos, né, e essa coisa toda, porque não se entende como é que uma consulta de olhos e que com um prazo de 3 meses, mas receitam 945 comprimidos para tomar em 3 meses, está a dizer, um por dia, está a entender? E muito mais do que isso, e que, sem razão, colocam receitas, um receituário a pessoas que por analfabetismo que ainda existem, não entendem porque o senhor doutor é que sabe e a senhora doutora é que manda e ele é que sabe tudo. É isso, em princípio será só isso para agora, porque tem que haver uma investigação realmente ao Serviço Nacional de Saúde, à funcionalidade dele. Não que esteja mal de todo, mas há muitas coisas que o povo não está a usufruir e as faturas vão para o governo.
E fica este lamento sobre o estado atual do Serviço Nacional de Saúde, que nos deixa este nosso ouvinte, o Carlos Ferreira, que está formado e que nos liga do Luso. Queremos no Fórum TSF de hoje ouvir a sua opinião. Ponto de partida, são as informações que hoje nos são avançadas pelo Semanário Expresso e que revelam os compromissos assumidos pelo Governo em Bruxelas, no âmbito da negociação da bazuca europeia, e compromissos que não nos tinham sido revelados quando o Governo falou deste plano de recuperação e resiliência. Queremos ouvir a sua opinião. Considera aceitável que estes compromissos assumidos pelo Governo nos tenham sido escondidos quando o Governo revelou as linhas fortes do plano de recuperação e resiliência? E quantas aos compromissos em concreto? Concorda com a ideia de reforçar a concentração de urgências hospitalares na Grande Lisboa e no Grande Porto? Como avalia a garantia do Governo português para comprimir a despesa? Faz sentido dar ao Ministério das Finanças mais poder no controle financeiro dos hospitais? Ou corremos o risco de as finanças sobreporem ao Ministério da Saúde? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. Retomamos o debate a seguir ao noticiário.
Vamos retomar o Fórum TSF. A edição é de Manuela Cássio, com produção de Fernanda Oliveira.
E retomamos o debate no Fórum TSF, onde analisamos os compromissos assumidos pelo Governo em Bruxelas, o outro lado da moeda do Plano de Recuperação e Resiliência. Este lado da moeda não tinha sido divulgado pelo Governo. Hoje o Expresso revela-nos algumas das medidas, alguns dos compromissos assumidos em Bruxelas. E queremos no Fórum TSF ouvir a opinião dos nossos ouvintes, se é aceitável que estes compromissos que envolvem este Governo e o próximo não tenham sido divulgados publicamente, quando o Governo revelou as linhas fortes do plano de recuperação e resiliência. E quanto aos compromissos concretos, concordam com a ideia de concentrar as urgências hospitalares na Grande Lisboa e no Grande Porto? E como olham esta garantia do Governo português de comprimir a despesa, até com uma intervenção direta do gabinete do Primeiro-Ministro nesse controlo da despesa? E concordam ou não os nossos ouvintes e as nossas ouvintes com a decisão de dar mais poder ao Ministério das Finanças no controlo dos hospitais? Correremos o risco de as finanças sobreporem ao Ministério da Saúde quando for necessário tomar decisões de investimento nesta área? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Podem participar ou via telefone, através do 808-202-173, ou através do debate online, escrevendo aquilo que pensam no Facebook e na página da TSF na internet. Foi isso que fez o nosso ouvinte Alexandre Meirelles, que escreve: concentrar urgências hospitalares na Grande Lisboa e Grande Porto deve ser uma piada de péssimo gosto. O que mais este desgoverno se lembrará? À segunda e terça quer descentralizar, às quartas e quintas centralizar. Segundino Santos participa também no debate online e escreve que depois de muitos anos na União Europeia parece que ninguém aprendeu nada. Não há almoços grátis e, como de costume, para receber o dinheirinho há que cumprir certos requisitos, como poupar recursos e gerir com rigor. Bom dia, enfermeira Guadalupe Simões, bem-vindo ao Fórum TSF, integra a direção do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses. Como é que o sindicato recebeu estas garantias deixadas em Bruxelas pelo Governo?
Bom dia a todos, com profunda preocupação. Aliás, consideramos mesmo que é inaceitável o que está a acontecer, porque mais uma vez o Governo o que faz é assumir compromissos não dizendo internamente aquilo que os compromissos que são assumidos. E relembramos, e ao contrário do que foi a nota enviada pelo Ministério da Saúde, que estas medidas, ou que estes compromissos, que na realidade ainda não sabemos a sua totalidade, não estão nem inscritos no programa do Governo, nem muito menos vêm ao encontro do que está na Lei de Bases da Saúde. A Lei de Bases da Saúde permite reforçar o Serviço Nacional de Saúde, permite retomar, em termos de governação dos hospitais, linhas que há muito tempo tinham sido abandonadas, nomeadamente a possibilidade de reforço dos profissionais de saúde nesse campo. E, mais importante do que isso, é que é preciso, na sequência da Lei de Bases da Saúde, regulamentar o Estatuto do SNS. E, portanto, o que agora aqui nos está a ser dito é que o Governo assumiu compromissos junto à União Europeia relativamente ao Serviço Nacional de Saúde, quando sabe que internamente temos que fazer a regulamentação desse mesmo Serviço Nacional de Saúde, o que significa que quando essa negociação começar já estará completamente condicionada pelos compromissos que foram assumidos em Bruxelas. E, portanto, se isto é transparência, se isto é uma atuação transparente e se isto é a atuação de um Governo que assume como prioritário o pilar social na sua governação destes 6 meses da presidência da União Europeia, de facto deixa muito, muito a desejar. E já agora dizer também que esta questão de incluir ainda mais ou dar mais poder ao Ministério das Finanças é continuar uma linha que o Serviço Nacional de Saúde não é. Ou seja, os hospitais não são empresas públicas típicas que produzem um produto para o pôr no mercado ao melhor preço para obter lucro. Os hospitais são equipamentos de saúde que permitem as pessoas aceder a cuidados de saúde de acordo com os direitos que estão constitucionalmente consagrados. E, portanto, esta ideia de aumentar o poder do Ministério das Finanças no Serviço Nacional de Saúde e na gestão dos hospitais, numa tentativa de fazer crer que estas, de gerir os hospitais como se fossem empresas, imitando aquilo que são a gestão das empresas privadas, é ainda com mais preocupação que o assistimos. Porque a história recente, o que nos demonstra é que o Ministério das Finanças tem sido um verdadeiro obstáculo na gestão das próprias instituições, e veja-se com o que se passa com a contratação dos profissionais de saúde e, em concreto, dos enfermeiros. Não há, os conselhos de administração não podem gerir os mapas de pessoal. Sistematicamente, quando pedem o alargamento dos mapas de pessoal para poderem contratar em função das necessidades, esses pedidos são recusados. Aliás, nós estamos hoje a assistir ao despedimento de enfermeiros em pleno processo de pandemia, porque precisamente não há medidas por parte do Ministério da Saúde, provavelmente por impedido pelo Ministério das Finanças, no sentido de efetivar os contratos dos profissionais de saúde, ainda que sejam extremamente necessários, até pela fase pandémica que ainda estamos a atravessar e pelo processo de vacinação que estamos a atravessar. Portanto, isto é uma verdadeira, diria quase que vergonha, o que está a acontecer. E depois continuamos a utilizar chavões que ninguém percebe o que é que na realidade se pretende com eles. Eficiência e desperdício. Seria importante que o Ministério da Saúde e o Governo viessem dizer, na realidade, o que é que pretendem, quais são os critérios para dizer que os hospitais são mais eficientes e que há menor desperdício. O que nós sabemos, e o que todos os portugueses sabem, é que os hospitais estão sistematicamente sobredotados. E subdotados em termos de dinheiro, suborçamentados, e em função disso têm que gerir, têm uma lei de compromissos que têm que cumprir, e em função dessa suborçamentação têm que tentar fazer mais, porque sistematicamente está a ser exigido mais, com menos. E, portanto, se a eficiência que o governo pretende é que sistematicamente seja feito mais com menos, nomeadamente com menos recursos humanos, se isto é eficiência, então que o Governo venha de uma forma muito clara também dizer que os seus critérios de eficiência é fazer mais com menos. E depois, relativamente ao desperdício, que desperdício? Aliás, enfim, este ano que passou permite de uma forma muito clara também demonstrar que se não houver Serviço Nacional de Saúde, se mesmo com as dificuldades e com as deficiências que eventualmente possa ter, precisamente por causa desta suborçamentação, a resposta à pandemia não teria sido aquela que foi dada. E, portanto, quais são os desperdícios? O Governo que assuma quais são os desperdícios e que venha discutir quais são os desperdícios e a forma de ultrapassar estes desperdícios, mas que venha discutir com os profissionais de saúde, venha discutir com as organizações representativas do setor, que é isso que não faz, não tem feito e não quer fazer, porque na realidade são muito mais importantes, ou parecem ser muito mais importantes, os compromissos que assume fora de Portugal do que aqueles que pretende assumir internamente.
Como é que o senhor...
Na realidade...
Peço que eu vou ser... Diga.
Na realidade, nós já hoje existem alguma centralização em termos de urgências, nomeadamente para dar resposta.
Era essa a questão que eu ia colocar. Como é que olham para esta proposta de reforçar esse caminho?
Nós, enfim, já, como ia dizer, já há alguma centralização em termos de respostas em algumas especialidades, nomeadamente a oftalmologia, nas áreas metropolitanas de Lisboa, e até no que diz respeito ao resto do país, porque nós continuamos a assistir a ida de doentes do Algarve, do norte do país, para estas áreas metropolitanas para ter acesso a essas consultas. E, portanto, se o objetivo for diminuir a capacidade de resposta das zonas mais periféricas, no sentido de reforçar esses serviços nas áreas metropolitanas, naturalmente que não, porque isso significa diminuir a acessibilidade das pessoas aos cuidados de saúde, ou seja, tudo aquilo que tenha como consequência diminuir a acessibilidade das pessoas a cuidados de saúde nas áreas da sua residência, em que os hospitais e as unidades locais de saúde e os centros hospitalares dão resposta, estaremos profundamente contra, porque isso não é reforçar as respostas integradas em saúde que as pessoas precisam, não é centrar o cidadão no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, continuaremos sempre a fazer reformas em função daquilo que é a questão económica, financeira, em vez de fazerem reformas em função daquilo que são as necessidades das pessoas, tendo em conta as características geodemográficas dos locais onde os hospitais e as pessoas estão inseridos. Daí que na Lei de Bases da Saúde está prevista a criação dos sistemas locais de saúde, precisamente para essas respostas integradas, e agora tudo aquilo que está anunciado, enfim, daquilo que se sabe, é ao arrepio do que está precisamente nessa Lei de Bases da Saúde. E, portanto, tudo o que for no sentido de dilapidar um pouco mais o Serviço Nacional de Saúde, seja através da não contratação de profissionais de saúde, seja através da diminuição da acessibilidade das pessoas aos cuidados de saúde, o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses estará contra. E mais, é inaceitável que se esteja a falar sistematicamente na questão dos hospitais, sem avançar para uma reforma, para medidas que são, na realidade, importantíssimas, que é o reforço dos cuidados de saúde primários. E, portanto, quando, como disse há pouco, no Algarve, por exemplo, estão a despedir enfermeiros nos cuidados de saúde primários, significa que a proposta que o Governo faz e que também está no plano de resiliência, que é aumentar a capacidade dos centros de saúde, não está a acontecer. E, portanto, não bate uma coisa com a outra quando queremos fazer reformas hospitalares sem iniciar um aumento da capacidade de resposta dos centros de saúde em termos da promoção da saúde e da prevenção da doença, sem avançamos para a regulamentação do Estatuto do SNS e estando a condicionar essa própria discussão em função de compromissos que foram assumidos. E, portanto, não é desta forma que nós queremos que os profissionais se sentirão envolvidos nas reformas, nas alterações que são necessárias fazer no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, para o aprofundar, para lhe dar mais capacidade de resposta e para o tornar ainda mais capacitado em termos daquilo que são as necessidades das pessoas em cuidados de saúde.
E ficam assim claras as reservas e as críticas do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses a estes compromissos assumidos em Bruxelas, uma reserva e críticas avançadas aqui pela enfermeira Guadalupe Simões, direção do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses. Bom dia, Luísa Almeida, é comercial, escuta-nos em Lisboa. Como é que olha para estas propostas do Governo, para estes compromissos?
Bom dia, Dr. Manuel Acácio e a todo o auditório. Olha, sinceramente, olho às vezes com uma vontade de morrer, porque os políticos, e particularmente os políticos que estão no governo e que apoiam este governo, querem fazer de nós pessoas estúpidas. Perdoa-me, digamos, este vocabulário. Porque quem é que acreditava neste país que a Europa ou os outros países europeus iriam mandar para cá bazucas de dinheiro sem nada em troca? É claro que nós já somos conhecidos. Eles sabem que o nosso socialismo, o que é que faz ao dinheiro? E portanto eles chegaram, o primeiro-ministro chegou à Europa e foi colocado na mesa e disseram assim: meu amigo, estão aqui coisas escritas no tempo da troika, vocês ainda não fizeram, vão ter que fazer. Caso contrário, não há dinheiro. Pronto, só isso. Quanto a esta senhora enfermeira que falou, eu tenho conhecimento na área da saúde do seguinte. Eu pergunto a essa senhora enfermeira e a todos os outros membros dos sindicatos, dos sindicatos dos médicos, dos enfermeiros, o que é que seja. Eu nunca vi os líderes dos sindicatos à porta dos centros de saúde ou dos hospitais à espera de uma consulta. Portanto, eles vão a outros meios, vão a hospitais privados, vão a clínicas. Porque se eles tivessem que estar, por exemplo, vou-lhe dizer, olha, em Rio Maior, e se forem para uma urgência do Hospital de Alcobaça, chegam a Alcobaça e dizem assim: não temos cardiologista, tem que ir para a Leiria. Então para que é que foi a Alcobaça?
E ficam estes dados concretos sobre o estado do Serviço Nacional de Saúde. Nos deixa o nosso ouvinte Luís Almeida. Bom dia, Osmar Gonçalves, é gestor, está no Seixal. Bem-vindo também a este debate.
Bom dia. Eu queria agradecer a oportunidade que me dão para falar aqui um bocadinho, não é, sobre estes temas, principalmente o sistema de saúde que nós temos cá em Portugal. Não é? Não estou a dizer que está-me a ouvir.
Estamos a ouvi-lo.
Não estou a dizer que funciona mal e que funciona muito mal. Tenho a minha opinião sobre o Plano de Saúde Nacional. Tenho a minha opinião onde que se nós ligarmos para o 112, por exemplo, o serviço de emergência, e reparamos que muitas das vezes nem sequer nos atendem. E muitas das vezes, quando nos atendem, são atendidos, os telefones são atendidos por um call center de pessoas que não têm sensibilidade nem habilidade nenhuma. Para não dizer que não têm sensibilidade alguma para as pessoas que o ligam, a dizer que sofrem de determinadas doenças ou que se passa no momento, não é? Ainda por mais com faltas de educação e ética. Atestar o paciente como que, não sei como diria isso, não é?
Fica aqui o seu contributo, mais a olhar para o Serviço Nacional de Saúde temos e não a responder às questões que hoje debatemos aqui no fórum. Não avaliamos esta situação que temos hoje no Centro Nacional de Saúde. Tentamos é perceber como é que os nossos ouvintes olham para esta proposta do Governo, para os compromissos que foram assumidos em Bruxelas no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, e compromissos que não tinham sido revelados aos portugueses. Só tinha sido avançada, digamos assim, um dos lados da moeda, que era o dinheiro que iríamos receber e em que áreas é que seria aplicado. Bom dia, Sr. Bastonário Miguel Guimarães, bem-vindo também ao Fórum do TSF. Sim. Como é que o leu hoje estas revelações que foram feitas pelo Expresso sobre os compromissos assumidos em Bruxelas? Deixam-no preocupado ou compreende estes compromissos?
Deixam-me bastante preocupado, basicamente por dois motivos, embora os motivos aqui poderiam ser tantos que provavelmente acabariam. Primeiro, pelo secretismo deste documento. Repare, nós andamos, ou não, eu estou a falar das várias instituições portuguesas, dos empresários, profissionais de saúde de várias áreas a dar contributos para um documento que afinal não conhecíamos. Ou seja, o documento que foi para a Europa, que é um compromisso que Portugal está a assumir com os outros países europeus, sem ouvir propriamente os portugueses. Porque nós não tivemos conhecimento do documento. Eu não tive, não sei, posso ter sido só eu, mas se calhar praticamente ninguém teve, e vamos ver quem é que teve.
Deixe-me só dizer, Sr. Bolsonaro, que na nota enviada à TSF, e quando questionado precisamente sobre isso que nos está a dizer, o Ministério da Saúde respondeu que as medidas que estão no Plano de Recuperação e Resiliência na área da saúde refletem escolhas já identificadas no programa do Governo e até na Lei de Bases da Saúde, são inclusive matérias em discussão desde há mais de uma década.
Não vou comentar isso. O Plano de Recuperação e Resiliência não tinha todas estas páginas, que são muitas e que têm a ver com muitas áreas, e que estão expressas, que são agora públicas, não é? Isso de facto é um problema, porque nós temos que falar a verdade uns aos outros. E temos que ser transparentes. Porque senão é difícil nós conseguirmos ter aqui união em alguns aspectos que podem ser essenciais. Segundo aspecto que me deixa absolutamente preocupado é esta questão da Troika, das medidas do tempo da Troika. As medidas do tempo da Troika são as medidas restritivas em saúde, medidas de poupança, não propriamente de combate ao desperdício, porque o combate ao desperdício faz-se mantendo a qualidade e mantendo o acesso aos cuidados de saúde. E isto que vem ao de leve, enfim, na sequência daquilo que a Troika já fez e que, no fundo, é um complemento, tem a ver muito com diminuir o acesso aos cuidados de saúde e, objetivamente, diminuir a qualidade. Isto é fácil de explicar com alguns exemplos, se for necessário. Depois, aparentemente, induz-se aqui, nas medidas que estão previstas, uma despromoção da qualidade da saúde, no acesso, no tempo e proximidade no acesso, eu diria até no próprio Serviço Nacional de Saúde. Claro que a Europa e os americanos que conduziram estas negociações da Troika, eles não têm um Serviço Nacional de Saúde no país deles como nós temos. E, portanto, não percebem a diferença de quem valoriza mais a saúde e de quem valoriza menos. E a pandemia que nós tivemos agora devia ser um motivo de reflexão nesta área. Ou seja, o que nós estamos a falar aqui é de um downgrading. Não vamos agora estar a falar da questão da reforma hospitalar, ok? A reforma hospitalar é necessária. Todos os pontos que são indicados na questão da reforma são pontos que não fazem sentido. Repare, nós andamos a lutar para que os hospitais possam, de facto, ter mais autonomia, possam ter flexibilidade na gestão, possam ter orçamentos reais e não orçamentos fictícios. Sabe que os hospitais, a partir do meio do ano, já não conseguem pagar os medicamentos, já entram em dívida, não é? Nós andamos aqui a lutar para que nos hospitais os doentes fiquem no centro dos serviços. Ou seja, os doentes não andem a andar dos serviços de um lado para o outro e estejam o hospital organizado de forma a que a comunicação, a proximidade com o doente seja, de facto, mais real. Estamos a falar nos serviços de urgência. Já se falou milhares de vezes no serviço de urgência, que todas as pessoas que têm alguma situação clínica recorrem ao serviço de urgência quando deviam recorrer as pessoas que têm situações agudas urgentes, e as pessoas com situações agudas não urgentes deviam ir aos cuidados primários, mas é preciso criar condições para isto. É preciso fazer aqui reformas estruturais grandes, que têm obviamente a ver com a reforma hospitalar, mas que não têm a ver com as coisas que estão descritas exatamente naquele documento. Claro que nós devemos responsabilizar os gestores para aquilo que fazem, mas temos que dar condições aos gestores para que eles poderem ser responsabilizados. Nós temos que exigir, mas dar condições. Ou seja, nós temos que investir mais no Serviço Nacional de Saúde. E, aliás, esta pandemia veio mostrar exatamente isso. E, portanto, isto deixa-nos aqui, de facto, várias preocupações que vão ser analisadas de forma mais profunda por nós, porque nós continuamos sem ter acesso ao documento todo. A única coisa que temos acesso é à parte do documento que foi publicada, como disse há bocado e muito bem, pelo Semanário Expresso, e, portanto, vamos aprofundar mais essa situação, mas neste momento lamentamos que o documento que se andou aqui a discutir em Portugal fosse um documento incompleto, em que a parte importante daquilo que pode acontecer estava completamente ausente ao acesso das pessoas. Isso é uma metodologia que que eu condeno e que não faz qualquer sentido. Quer dizer, nós temos de ser transparentes e verdadeiros uns com os outros.
Obrigado, Sr. Bastonário, pela sua participação neste fórum. A preocupação da Ordem dos Médicos perante os compromissos assumidos em Bruxelas pelo Governo para a reestruturação do sistema hospitalar, compromissos assumidos sem que a questão tenha sido debatida com o setor e sem que tenha sido revelada publicamente quando nos foram anunciadas as verbas do Plano de Resolução e Resiliência. Bom dia, Telmo Santos, é advogado e de Lisboa. Bem-vindo também a este debate.
Bom dia ao Fórum, muito obrigado. Eu gostava de lembrar aqui, estive a ouvir com muita atenção agora o Bolsonaro, e pareceu-me uma intervenção sempre muito assertiva. Gostava de lembrar, antes de falar do tema em si, de que sei pouco na realidade, que quando o antigo Primeiro-Ministro, atualmente com um processo judicial, José Sócrates, negociou no estrangeiro um quarto pacote de o PEC 4, já não me lembro o que é que chama. E sem dar informação em Portugal e aos partidos que o tinham apoiado sempre neste tipo de medidas, sem informar e sem dizer o que ia fazer, houve uma crise severa política que acabou com a queda justamente desse governo. Eu não sei se é desta vez que o Sr. Primeiro-Ministro António Costa vai conseguir não passar pelos pingos da chuva, como tem passado em tudo, com os casos dos incêndios, com o caso de tanques, com os casos do BES, com tudo e mais alguma coisa. Eu não sei se é desta vez que vai haver efetivamente uma crise política por falta de transparência, que aconteceu na altura, a tratar com as instituições europeias sem dar cavaco cá dentro aos portugueses sobre aquilo que andam a fazer. Sobre o tema em si mesmo, eu na verdade sei pouco, não sei nada de estratégia de saúde para o país, enfim, mas diria o seguinte: nós saímos agora de uma epidemia e eu acho que é bem evidente que o que nós precisamos é de investir na saúde. Nós não precisamos de cortar na saúde. Obviamente que para investir na saúde é preciso haver dinheiro. E para haver dinheiro não podemos gastar dinheiro na TAP. Podemos pôr dinheiro na TAP para a TAP continuar a ser uma empresa deficitária. Parece-me dinheiro na TAP para a TAP ficar boa. Ok. Até se podia falar nisso, mas...
Mas esse voo não está aqui na rota do Fórum TSF 2.
Sei que sim. Estou só a dizer que para investir na saúde é preciso haver dinheiro. E isso significa que não se pode estragar o dinheiro noutro sítio. E saindo nós de uma epidemia em que vimos que é preciso haver hospitais dedicados ou serviços dedicados e outros para as outras doenças habituais, tendo verificado que por causa da epidemia houve uma série de... Há milhares de operações que ficaram por ser feitas, que há milhares de pessoas que tiveram problemas de saúde, cardíacos, AVCs, por aí fora, que acabaram por não ir ao hospital e que acabaram por morrer por motivos, pela razão de fugirem dos hospitais. Eu acho que este era um momento interessante de se refletir sobre aquilo que poderá ser no futuro uma epidemia e montar um sistema que seja compatível com o normal funcionamento dos hospitais, em momentos normais, e uma capacidade de adaptação a momentos anormais. Mais uma vez, isto faz-se investindo na saúde. Isto não se faz cortando na saúde. E isso só é possível se houver dinheiro. E muito obrigado.
Obrigado pelo seu contributo, advogado Telmo Santos. Liga-nos de Lisboa. Mais uma opinião a marcar este Fórum TSF. Bom dia, Sr. Deputado Moisés Ferreira, deputado do Bloco de Esquerda. Bem-vindo também a este debate. Como é que o Bloco de Esquerda olha para estes compromissos que foram assumidos em Bruxelas pelo Governo, sem que o soubéssemos?
Bom dia, antes de mais. Bom, a posição do Bloco de Esquerda é pública e nós já dissemos anteriormente que, da nossa parte, não aceitamos que a outra face da moeda de qualquer plano de recuperação sejam medidas de austeridade, sejam medidas de contenção, de investimento nos serviços públicos, enfim, sejam uma espécie de remake de coisas que já vimos numa crise anterior. Isso nós dissemos desde o início. A pandemia E a crise, que é consequência da pandemia, não poderia ser o pretexto para ir repescar medidas da Troika ou outras coisas de crises anteriores. E por isso, ideias como a concentração de profissionais, concentração de serviços hospitalares, que é uma outra forma de dizer retirar profissionais e retirar serviços hospitalares de outros hospitais. Obviamente que nós não acompanharemos essa ideia, como também não acompanharemos a ideia de uma maior tutela das finanças sobre a saúde. Não estamos a dizer que não é preciso haver melhor gestão aqui ou ali, responsabilização dos gestores aqui ou ali, não é isso. Aquilo que nós estamos a dizer é que o passado, aliás, o passado recente também, tem mostrado que sem autonomia das instituições do Serviço Nacional de Saúde, por exemplo, para a contratação de profissionais, e fazer depender essa contratação de um visto do Ministério das Finanças, isso tem dificultado o investimento e o desenvolvimento do Serviço Nacional de Saúde. Não faltam casos, certamente que a TSF e todos os órgãos de comunicação social se lembrarão de inúmeros casos de necessidade de contratação em vários hospitais, etc., que não estavam a ser feitos porque depois o Ministério das Finanças não autorizava, porque achava que aquilo não era necessário ou que não era possível, não havia orçamento, etc. Portanto, o reforço dessa tutela do Ministério das Finanças sobre a saúde e sobre o Serviço Nacional de Saúde, parece-nos que é exatamente ao contrário daquilo que o Bloco de Esquerda sempre tem defendido, que é a autonomia das instituições do SNS. Por isso, há aqui pelo menos dois compromissos, que é o de concentrar serviços, que é a mesma coisa que é dizer tirar profissionais e especialidades de determinados hospitais para concentrar apenas em alguns. E um reforço das finanças no que toca ao Serviço Nacional de Saúde, que é o mesmo que dizer reduzir quase a zero a autonomia do Serviço Nacional de Saúde, são dois compromissos que o Bloco de Esquerda, obviamente, que não acompanha nem pode acompanhar. Há, aliás, ainda um outro pormenor que é um por maior, que é aqueles planos que estão, ou os investimentos que estão previstos no PRR, para a saúde mental, para os cuidados hospitalares, para os cuidados de saúde primários, são, na sua maioria, para equipamentos, não são para profissionais. Mas o Serviço Nacional de Saúde funciona essencialmente por causa dos seus profissionais e com os seus profissionais. Ora, se no PRR não há nada previsto para profissionais, e se depois há um compromisso de conter despesa e aumentar a fiscalização das finanças sobre o Serviço Nacional de Saúde, isso não vai dar resposta àquilo que é essencial, que é profissionais. É preciso mais profissionais para o Serviço Nacional de Saúde funcionar, e isso, pelos vistos, não está contemplado. Aliás, provavelmente está contemplado o contrário.
Obrigado, Sr. Deputado, por nos explicar aqui como é que o Bloco de Esquerda olha para estes compromissos assumidos pelo Governo em Bruxelas, como moeda de troca à vinda da bazuca europeia. Bom dia, Sr. Deputado Mauro de Abreu, e que avaliação faz o PSD?
Bom dia. Eu queria, digamos assim, focar-me em três aspectos que considero fundamentais neste momento. Em primeiro lugar, é uma questão de transparência. O Governo escondeu dos deputados, escondeu das instituições um número enorme de páginas, 1.738 páginas do Plano de Recuperação e Resiliência, e portanto esta falta de transparência deve ser, digamos assim, denunciada, deve ser, e é lamentável que tenha acontecido. Mas revela, de qualquer modo, do meu ponto de vista, um modo de ação, uma forma de estar de ministros deste Governo e do próprio Governo, que se vem repetindo. Este modo como o Governo se revela, vem-se repetindo frequentemente. O Governo, muitas vezes o que pensa não é o que diz, e quase sempre o que faz não é o que diz nem o que pensa. Podíamos aqui até recuperar aquele velho refrão de que palavra dada não é palavra honrada. E nós queremos, de facto, que o Governo saiba honrar os seus compromissos e tenha transparência. Até agora, Na saúde, nós temos dito várias vezes que assistimos a um conjunto muito vasto de medidas que, na maior parte dos casos, são medidas sem critério. A saúde precisa, sem dúvida, de investimento e precisa de uma gestão muito cuidadosa dos seus recursos. Nós temos também dito que temos o pilar fundamental é o Serviço Nacional de Saúde, o pilar fundamental da saúde está no seu Serviço Nacional de Saúde, mas temos que o pensar de uma forma mais alargada, mais vasta, mais consensualizada até, que diz respeito ao sistema de saúde que queremos em Portugal. Relativamente a estas medidas, digamos assim, nós devemos falar com responsabilidade. Este é um momento também de grande responsabilidade, porque é uma área muito sensível. E, portanto, nós devemos conhecer mais em concreto aquilo que estava escondido, que esteve escondido até agora, até ser denunciado e vir a público. Devemos estudá-la, devemos ponderá-la e devemos dar uma resposta consistente, digamos assim, em função daquilo que são os nossos princípios. O que sabemos hoje, na generalidade, é que são muitas delas de urgências concentradas, de gestores coordenados, de novas organizações, um conjunto muito vasto de medidas que vem neste plano de recuperação e resiliência, que são medidas de austeridade. Ora, um governo que, o anterior e este, que é o mesmo, com pequenas alterações, que tanto falou contra a austeridade, e mais do que isso, disse que nunca mais com ele voltaria à austeridade em Portugal, parece-nos óbvio que são medidas, uma parte delas são medidas que revelam o avanço da austeridade em Portugal, são medidas que vão para além da Troika e que algumas delas, do nosso ponto de vista, não parecem justificar-se no momento atual. Portanto, no governo conhecemos ministros que mentem, mas há um governo que esconde, como o que aconteceu agora com este plano entregue em Bruxelas.
Obrigado, Sr. Deputado Mala de Abreu, também pela participação no Fórum TSF. Fortes críticas do PSD ao Governo pela forma como assumiu em Bruxelas compromissos que não foram revelados antecipadamente aos portugueses. Estamos a falar de compromissos que terão de ser cumpridos por este e também pelo próximo Governo. Bom dia, Sr. Deputado Inês Sousa Real, de parlamentar do PAN. Peço-lhe também um comentário a esta questão.
Muito bom dia. Bom, de facto, o PAN também já teve a oportunidade de transmitir, inclusivamente ao Governo, a insatisfação com o facto de não ter sido dado a conhecer, nomeadamente ao Sr. Ministro da Economia, no debate que ocorreu na Assembleia da República, a insatisfação de não ter sido dado a conhecer ao Parlamento aquilo que têm sido as reformas ou a alteração do PRR de acordo com as reformas negociadas e discutidas em Bruxelas. No caso, em concreto, do Serviço Nacional de Saúde e o investimento que o Governo agora se propõe a alocar para reforçar esta capacidade. Nós temos presente que o Serviço Nacional de Saúde tem estado subfinanciado no nosso país. É, de facto, um eixo absolutamente essencial e a pandemia tem-nos dado nota disso mesmo, mas também é fundamental que se olhe não só para o SNS, mas como também os diferentes cuidados a nível também dos centros de saúde e a proximidade que tem que existir com a população. E nesse sentido, parece-nos que é importante combatermos a excessiva centralização dos serviços que têm existido, sobretudo naquelas que são as grandes áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, para que possamos garantir também que quer estes fundos que agora vêm para o nosso país conseguem, em cima de tudo, combater também as assimetrias e desigualdades que existem de acesso dos cidadãos, quer a nível hospitalar, quer a nível também dos centros de saúde ou até mesmo os cuidados continuados.
Isso significa que o PAN não partilha estas prioridades, estes compromissos assumidos pelo Governo?
Vamos lá ver. Há prioridades que, efetivamente, são fundamentais no âmbito daquilo que é o investimento em matéria, por exemplo, dos equipamentos hospitalares, mas que se continuam a centralizar apenas naquilo que é do nosso conhecimento, no Seixal, em Sintra, em Lisboa. Ou seja, é fundamental garantir também que as diminuições regionais, que as assimetrias regionais são mitigadas. Depois, por outro lado, também há um fortalecimento na Madeira e, em parte, a medida também nos Açores, e há um grande enfoque na digitalização da saúde. Mas de para trás fica aquilo que tem sido uma reivindicação do próprio PAN, que tem a ver com o reforço dos meios humanos. Nós precisamos ter, de facto, um reforço a nível dos quadros, quer dos médicos, quer dos assistentes, quer também dos enfermeiros, o que, de facto, tem estado em contraciclo com aquilo que tem sido as médias europeias, mas também a pressão que é sentida pelos nossos profissionais. Aliás, e durante esta época da pandemia, isso sentiu-se precisamente, não houve cuidado de atempadamente preparar aquilo que eram os diferentes serviços e de evitar não só a escassez de recursos, como também depois os próprios desperdícios materiais que vêm ocorrendo. Isto é um problema estrutural também do nosso Serviço Nacional de Saúde, para que isto não venha a acontecer. E, portanto, há sim uma visão que tem que se ter de articular em todo o país e não apenas nas grandes áreas metropolitanas, não só aquilo que possam ser os equipamentos hospitalares, mas algo que fica de fora, ou pelo menos daquilo que nos é conhecido destas opções do Governo, como, por exemplo, os cuidados de saúde primários, a necessária reforma dos centros de saúde, que tem que ser de proximidade, ou seja, não podemos andar a fechar centros de saúde de proximidade com a população por critérios meramente economicistas, para abrirem locais até que possam ter igual ou maior densidade populacional, mas que depois vai-se continuar a agravar o problema das listas de esperas, porque aquilo que tem que acontecer é, de facto, agarrar no edificado dos centros de saúde e garantir que eles conseguem dar resposta à população, mas sobretudo àquelas populações mais isoladas e mais envelhecidas, que têm que continuar a poder recorrer a estes serviços. E, portanto, potenciar até os cuidados de saúde primários e a prevenção da doença tem que ser também uma prioridade para o Governo, aquilo que não estamos a ver a este tempo.
E obrigado, deputada Inês Sousa Real, e ao parlamentar do PAN, por esta avaliação que faz aqui às prioridades que foram assumidas, aos compromissos que foram assumidos pelo Governo em Bruxelas e que hoje foram revelados pelo Jornal Expresso. Bom dia, Sra. Deputada Cília Meireles, que avaliação faz o CDS?
A avaliação que faço, bom dia, antes de mais, a avaliação que faço é muito negativa. Em primeiro lugar, é preciso o Governo perceber a gravidade daquilo que fez. Aquilo que o Governo fez foi comprometer o Estado português e todos os portugueses com várias medidas que escondam ao país. E isso é particularmente grave e está a começar a ser relativamente habitual. Já tínhamos percebido também esta semana que, por exemplo, em relação ao Novo Banco, nos tinha também comprometido com 1.600 milhões de euros, escondendo esse facto ao país. E, portanto, acho que se percebe aqui porque é que o CDS apresentou um projeto de resolução dizendo que o PRR devia ser discutido e aprovado no Parlamento, talvez se perceba agora porque é que era tão preciso. Porque realmente aquilo que o Governo faz, ainda por cima falo com ostensiva má-fé, porque ao país apresenta uma lista de despesa, apresenta uma lista de obras, investimentos, gastos, enfim, apresenta a festa. E depois, a parte negativa, esconde ao país e vai negociá-la com Bruxelas, comprometendo-nos a todos. Isto é gravíssimo e, portanto, eu acho incompreensível que nos fiquemos por uma mera indignação. Acho que era importante que o Governo, para a semana, estivesse no Parlamento a dar explicações sobre isto e sobre esta maneira de fazer as coisas e, sobretudo, com o seu Primeiro-Ministro, que, aliás, para a semana estará no Parlamento, convinha que começasse por explicar porque é que anuncia ao país umas coisas e depois se compromete com outras em Bruxelas. Em segundo lugar, sobre aquilo que está em causa e que tem a ver com a gestão da saúde, eu acho que de uma vez para sempre é preciso que o Governo perceba que boa gestão e gestão eficiente não é sinónimo de gestão pelo Ministério das Finanças. Se o objetivo, e eu concordo com esse objetivo, se o objetivo é nós termos uma melhor saúde com mais cuidado para os doentes, com um gasto simultaneamente mais eficiente que evite desperdícios, então o que o Governo tem que fazer está identificado há muito tempo. O que o Governo tem que fazer é aumentar a autonomia dos hospitais, dar-lhes um orçamento que seja realista e exigir objetivos de boa gestão desse orçamento, porque o orçamento é o dinheiro de todos nós. Claro que tem que ser bem gerido. Agora, achar que é gerir bem, dar 20% ou 30% menos aos hospitais do que já se sabe que eles precisam e que comprovadamente precisam, e depois conter-lhes a despesa, não em função de escolher o que é prioritário e o que não é, mas em função do que precisa da assinatura do Ministro ou do Secretário de Estado ou da direção disto ou da direção daquilo, e que fica metido em gavetas, é uma péssima gestão. De uma vez para sempre, só há boa gestão orçamental quando os dirigentes de cada área são responsabilizados pelos seus orçamentos. Esta ideia de que se gere bem orçamentalmente através da burocracia, dos vetos de gaveta e das cotizações, tem que acabar. E, portanto, eu acho particularmente assustador que a visão de reforma do governo seja voltar a mecanismos que são de emergência e voltar à troika. Não faz nenhum sentido.
Obrigado, Sr. Deputado da Cília Meireles. Fortes críticas do CDS também a esta questão. Ora, obviamente convidámos também o Partido Socialista a participar neste debate, mas o Partido Socialista não respondeu ao convite que lhe fizemos. Bom dia, Dr. António Lúcio Batista, é médico, consultor em saúde, liga-nos do Porto. Como é que olha para toda esta polémica?
Bom dia. Olha, eu só vi parte do fórum, estava a trabalhar, mas acho que há aqui coisas muito importantes. O fórum acabou por ser dominado por esta notícia do Expresso, que representa para mim um desrespeito total pelos portugueses. Esta tem sido uma atitude...
A notícia ou a atitude do governo?
A atitude do governo. A atitude do governo é de um desrespeito pelos cidadãos absolutamente incrível. Mas eu não me queria focar aí, porque já foi falada muita coisa, as palavras do Sr. Bastoneiro também foram importantes, eu focava-me então no seguinte. Primeiro ponto, e vou ser rápido. O governo, os governantes, e passaram isso para a opinião pública, continuam focados só no Serviço Nacional de Saúde. O próprio Sr. Bastoneiro, que eu cumprimento e que tenho muito respeito, já está a ser apelidado por alguns colegas de bastonário do Serviço Nacional de Saúde, esquecendo toda a capacidade instalada, podia ter salvado imensas vidas se fosse contratualizada de forma correta e coordenada. Há um livro publicado sobre o Reino Unido sem Serviço Nacional de Saúde, como é que seriam os resultados, em que o professor Brubaker faz uma seguinte observação. Se esse país, portanto, o Reino Unido, fosse usado para a sua saúde, um sistema à moda, acho que ele apresenta os milhares de vidas que se poupavam ao fim do ano. Porquê? Porque o sistema é flexível, porque é mais liberal, porque as pessoas podem recorrer, não há listas de espera como aqui. E a pandemia veio trazer cada vez mais à tona aquilo que nós já sabíamos, é que o Serviço Nacional de Saúde estava em exaustão e com profissionais em burnout, etc. Portanto, esse problema veio a ser demonstrado agora na realidade da praça pública.
E estes compromissos do governo vão no sentido certo ou deixam-no preocupado?
Eu acho que vão no sentido errado. Era preciso aproveitar toda a capacidade instalada, quer em estruturas hospitalares, que já são muitas, e do setor social, e fazer aqui uma gestão eficiente deste parque instalado. Depois há coisas corretas, e eu agora ia dar só um exemplo, temos pouco tempo, além do investimento que vai ser preciso no Serviço Nacional de Saúde, e está previsto num grupo de reflexão em que faço parte, que poderá ser de 2 mil milhões a 6 mil milhões para modernizar só o Serviço Nacional de Saúde, sobretudo o parque hospitalar e os cuidados primários. Agora, passando para as coisas boas que surgiram durante esta fase da pandemia. Houve aqui algumas coisas boas e só vou dar um exemplo, porque há milhares que se podiam fazer. Por exemplo, o Hospital São João criou aquilo que em inglês se chama uma intake ward, uma espécie de enfermaria de admissão, que permite que as pessoas que entram pelo serviço de urgência sejam triadas e tratadas nesta enfermaria gigante, e depois algumas terão alta, irão para casa, outras serão internadas no hospital propriamente dito. Esta experiência, que eu já vi há muitos anos na África do Sul a funcionar, funciona muitíssimo bem. É uma coisa simples, é uma coisa barata, é apenas uma coisa de pôr em funcionamento. Chama-se intake ward. Eu já fiz chegar isto ao próprio governo, esta informação, poderia resolver o problema das urgências hospitalares em grande parte. A mesma coisa se fala dos centros de saúde. Hoje, se for um centro de saúde, chega lá e não há vaga, se houver consulta daqui a não sei quanto tempo. Portanto, não há realmente um atendimento. E, como eu disse, ter saúde, acesso à saúde, não é ter acesso às listas de espera.
E obrigado, Dr. António Lúcio Batista, pelo importante contributo que nos deixa aqui neste Fórum TSF, que tem que terminar aqui. Já estamos aqui mesmo na linha limite do tempo que nos estava destinado para esta reflexão, o que hoje teve como ponto de partida a notícia que nos foi avançada pelo Semanário Expresso sobre os compromissos a nível da saúde que o Governo assumiu em Bruxelas como contrapartida para recebermos os milhões da bazuca europeia.